Projeto de lei que é de 2009, já aprovado inclusive no Senado e que segue tramitação na Câmara, prevê a criação do juiz de garantias, com o objetivo de designar um juiz exclusivo para questões pré-processuais. Segundo os argumentos no próprio texto, decisões pertinentes à investigação criminal, tais como deferimento ou não de quebra de sigilos bancário e fiscal, busca e apreensão domiciliar, além especificamente da salvaguarda de direitos individuais. Então, a medida é uma tentativa, segundo os especialistas, de descontaminação do juiz, além de reafirmar o princípio da imparcialidade, ao passo que possibilita uma maior efetivação da isenção do julgador. Agora, o que isso tudo tem a ver, por exemplo, com uma discussão mais recente que vem sendo feita por especialistas, também pela mídia, que é o tal juiz de instrução e não ser, por exemplo, o juiz julgador. Esse juiz de instrução é uma figura que não existe no Brasil, né? Bom, vamos conversar com o professor para entender melhor esse assunto. Converso com o professor doutor José Rogério Cruz Itucci, do Departamento de Direito Processual Civil, ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor.
Bom dia. É uma satisfação poder, de alguma forma, contribuir. Só queria fazer um pequeno reparo. Eu sou ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP.
Justamente. Professor, muito obrigado por nos atender e a gente tentar discutir sobre esse tema. O que, que é essa figura, esse projeto de lei primeiro, que quer criar o juiz de garantias? O que, que isso tem a ver com a discussão atual sobre juiz de instrução e o julgador? Quer dizer, são três figuras diferentes?
Não, a rigor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o especialista examina o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional e logo verifica que há uma tentativa de implantar no Brasil, isso já existiu num passado remoto, que a origem é francesa, da figura do juiz instrutor. Não há nenhuma relação com o vazamento da conversa possível, não é, que a mídia acabou propagando nessas últimas semanas. O juiz instrutor é aquele que colhe as provas em outros sistemas jurídicos, como no sistema italiano, e o mais interessante é que se debateu muito na Itália, no final da década de 40, que o governo fascista queria exatamente ampliar os poderes do juiz com a criação do juiz instrutor. Eu vejo com muito maus olhos essa figura, exatamente porque foi muito atacada em diversos países da Europa continental. A ideia é reacionária, vai separar o juiz que colhe as provas do julgador. Isso é um retrocesso enorme e é por isso que essa figura é ligada a um regime autoritário. Eu sou veementemente contra, como especialista na matéria, a criação ou a reinstituição no Brasil do juiz instrutor, que não tem nada a ver com a conversa e o diálogo que diuturnamente os juízes mantêm com os advogados, com os membros do Ministério Público. É sempre um problema da intenção. Ontem mesmo, eu, como advogado, no exercício da minha profissão, marquei hora no gabinete de um desembargador, estive com o desembargador, fui muito bem recebido de uma forma cordial, discuti temas relacionados ao processo, me despedi dele e estou aguardando o julgamento. Quer dizer, o problema é sempre a intenção dos protagonistas. Qual é a intenção de uma conversa entre um advogado, um promotor e o juiz? É isso que deve ser averiguado, até que ponto isso compromete, porque desde a época do direito português, e nós temos o nosso sistema processual, ficou preso a um condicionamento histórico muito grande, e sempre houve esse contato, essa praxe. Aliás, há previsão na própria lei orgânica da magistratura que o juiz tem o dever de atender as partes por intermédio de seus advogados. Então, a rigor, eu não vejo, assim, fazendo um juízo teórico, evidentemente, porque eu não posso saber a intenção das pessoas que estão envolvidas nesse vazamento da Intercept, como todo brasileiro sabe. Aliás, isso atravessou o oceano e foi os jornais europeus hoje têm anunciado com muita amplitude esse aspecto político aqui no Brasil.
A intenção nossa aqui no Jornal da USP no Ar, professor, é discutir a teoria, a tese mesmo, não é nem pegar exemplo. Essa tese renasceu em função deste fato, mas a questão é, vez por outra, volta essa discussão sobre essa figura, né?
É claro, então, mas não há, respondendo objetivamente, nenhuma ligação, porque mesmo que exista o juiz instrutor, nada óbvio. O juiz que vai julgar a causa manter um contato com o advogado antes do julgamento, com o promotor, o procurador de justiça. Quer dizer, isso faz parte mesmo do dia a dia do exercício profissional. Agora, o que é necessário verificar é até que ponto essa conversa compromete a imparcialidade. Quer dizer, o problema fulcral é o juiz se manter afastado, né? Do debate, no sentido de não participar.
Compreendo. Mais uma dúvida, professor. Como o senhor dizia, temos ali a lei da magistratura. Quer dizer, se houver o dolo, a intenção ou a má intenção nessa relação, a lei hoje já pode punir? Já temos lei para isso?
Sem dúvida. O juiz, assim como os outros profissionais, e eu não diria só restritamente ao campo jurídico, quer dizer, o profissional que, sobretudo uma autoridade pública, que não exerce com desvelo, com denodo, com seriedade, com imparcialidade, ele está sujeito a isso. O Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, por exemplo, tem reprimido muito, muito mesmo, e eu digo até sem haver um corporativismo, porque eu mesmo trabalho na defesa, já trabalhei, estou trabalhando na defesa de magistrados que são acusados por desvio de conduta. Não há dúvida que hoje há uma repressão muito forte, eu diria, muito séria contra os juízes que trilham caminhos escusos, enfim, para beneficiar uma parte em detrimento da outra, ou quando demonstra algum interesse pessoal, desde casos gravíssimos de corrupção até casos, eu diria, menos preocupantes, em que no exercício da magistratura o juiz age com algum desleixo, e aí tem que se averiguar até que ponto esse desleixo compromete a imparcialidade dele.
É essa linha fina sempre do dolo da intenção, ou nessa relação entre o juiz e Ministério Público, quer dizer, o que é uma orientação, o que é uma colaboração.
Exato.
Né?
Hoje, a ciência processual é moldada, entre outros princípios, no princípio da cooperação. O diálogo tem que ter mesmo. A lei exige esse diálogo no sentido da cooperação, né? E esse princípio, ele se desdobra em alguns prolários, é exatamente a identidade física, quer dizer, o juiz está sempre em contato com as partes por intermédio de seus advogados, ou o Estado representado pelo Ministério Público, a sociedade representada pelo Ministério Público, e o advogado ali na defesa do interesse das particulares, enfim. É assim que o jogo se desenvolve, mas sempre num tabuleiro limpo. Essa que é a questão fulcral.
Sem
não
dúvida.
Pode pairar dúvida sobre a imparcialidade e a independência do juiz.
Essa é uma
conquista dos países que preservam o Estado de Direito. Quer dizer, ai de uma sociedade que o juiz não seja independente e imparcial para poder exercer a judicatura.
O que o senhor está dizendo justamente é que nas democracias, no Estado de Direito, claro, pode pairar a dúvida e a lei para punir no caso em que se percebe que isso foi além do permitido, né, pela orientação. Perfeito. Quer dizer, a gente só tomaria uma lei como essa se isso seria, na sua visão, esse projeto de lei, um retrocesso. Muito bem, ficou claro.
O que eu vi no projeto, o projeto é um projeto que é simples, mas não há a necessidade dessa ficção do juiz realmente instrutor, que vai colher a prova apresentando uma neutralidade e tal, isso não resolve nada. Quer dizer, porque o juiz hoje, no nosso sistema, é evidente que ele tem que assegurar as partes, a paridade de armas, quer dizer, o processo se desenvolve na trilha do devido processo legal, revestido de todas as garantias constitucionais, assim que deve ser. E o juiz, sobretudo, que preside o processo, deve preservar essas garantias, porque senão um processo se desenvolve de uma forma viciada e põe tudo a perder. Né?
Uhum. Professor, vou aproveitar a oportunidade então e perguntá-lo sobre mais uma questão, porque a CCJ aprovou muito rapidamente aquele projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade. Já que estamos falando da ação do juiz, do trabalho do juiz, da relação com o juiz e procuradores, projeto que ganhou rapidez justamente depois dessas divulgações, dessas supostas colaborações. Bem, a questão é então, o projeto classifica como abuso de autoridade conduta praticada pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem. Mais uma vez. É aquela intenção, né? E ele ressalva a divergência na interpretação da lei, que é aquele crime de hermenêutica. O que você achou desse aspecto da lei, sobre abuso de autoridade?
Eu também, como um homem que exerce diuturnamente a profissão, não só do magistério, na vida acadêmica, mas como advogado também há 42 anos, é um absurdo. É um país que se diz democrático, que pauta e que preserva o Estado de Direito, tem uma lei como esta. Esta lei é uma lei esdrúxula, uma lei que nasce, porque não há nenhuma necessidade de uma lei para proibir o abuso de autoridade. O abuso de autoridade já tem já uma repressão legal em alguns casos. O crime de hermenêutica é da época da Alemanha nazista. Todo mundo sabe, as pessoas que têm conhecimento jurídico sabem que o crime de hermenêutica é uma norma passada em branco para que então se interprete ao bel prazer. É uma questão aí, eu diria, de uma tensão ideológica que foi despertada, que foi fomentada aqui no Brasil depois do processo da Lava Jato. Quer dizer, a rigor, há um marco legal ou um marco judicial a partir da Operação Lava Jato. Mudou a fisionomia da justiça brasileira. E eu não estou dizendo se isso é bom ou é ruim. O que eu estou dizendo é que esta lei que foi aprovada é uma lei em causa própria, porque como há muita gente do próprio Congresso envolvido, e isso acontece também muito no Brasil, quer dizer, o Congresso legisla de uma forma deslavada em causa própria para defender interesses pessoais de muitos parlamentares, que talvez seja o país do mundo e que tem o maior número de parlamentares envolvidos em corrupção. Eu estou dizendo que há, assim, prioristicamente, eu não tenho, nunca fiz uma, e nem vou fazer uma, nem conseguiria fazer para saber quantos parlamentares em outros países estão envolvidos em atos de estelionato, de corrupção. E aqui se legisla, não é a primeira vez, em causa própria. Não é uma vergonha isso para um país querer, então, tampar o sol com a peneira.
Muito bem. Agradeço muitíssimo a colaboração do professor José Rogério Cruz e Tucci.
Sempre às ordens.
Muito obrigado.
Eu sou um admirador da rádio, muito do seu trabalho em particular.
Muito obrigada, professor, por sua contribuição aqui nesse tema. Obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Estou sempre às ordens. Até logo.